Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast semanal. Hoje a gente vai destrinchar uma semana cheia. Soberania de chips, agentes de IA invadindo o trabalho, mercados de previsão virando classe de ativo, IPO histórico da SpaceX e, claro, o macro brasileiro com o maior juro real do mundo. Rafael, por onde a gente começa?
Marina, eu começaria pelo que tem efeito mais direto no bolso e no índice de preços. O tal do Ramageddon. Os chips de memória subiram 98% no primeiro trimestre e a projeção é de mais 60% no segundo. Apple, Microsoft, Nintendo, Dell, Samsung, todo mundo já reajustando o preço de hardware. E a normalização só é esperada lá em 2030.
Ou seja, é um choque de oferta que vai aparecer no CPI americano e no nosso IPCA de bens industriais por muito tempo.
Exatamente. E isso complica a vida do Banco Central, porque o Copom e o Fed precisam separar inflação de demanda de inflação de oferta tecnológica. Olha o caso da Micron, receita de 41,5 bilhões no trimestre, alta de 346% no ano, margem bruta de 84,9%, e ela travou contratos take-or-pay de 5 anos com 16 grandes clientes. A capitalização saiu de 60 bilhões para 1,1 trilhão de dólares em 15 meses.
Isso é valuation de luxo mesmo. E em paralelo a gente vê o movimento das Big Techs tentando fugir da dependência da Nvidia, né? A OpenAI lançou o Jalapeño com a Broadcom, a AWS quer vender Trainium para terceiros, mirando um mercado de 50 bilhões.
É um movimento estrutural. Google com TPU, Amazon com Trainium, Meta com MTIA, Microsoft com Maia e agora OpenAI com chip próprio focado em inferência. O ponto econômico é margem. Cada centavo de redução no custo unitário de inferência vira lucro direto, porque o volume é absurdo. E a Nvidia respondeu com refrigeração 100% líquida nos data centers Rubin, tentando se antecipar à pressão ambiental e regulatória.
Falando em infraestrutura, a SpaceX fez o maior IPO da história, 85,7 bilhões de dólares, e logo depois emitiu 20 bilhões em dívida investment grade.
E isso é a estratégia financeira fina do Musk. Ele financia Starship, xAI e expansão em IA via dívida para preservar controle acionário. A Reflection AI já assinou um contrato de 6,3 bilhões com a SpaceX para alugar chips NVIDIA no Colossus. A Microsoft anunciou um data center de 2 gigawatts no Texas com usina de gás própria, porque a rede elétrica não dá conta. E a Oracle demitiu 21 mil pessoas para bancar o CapEx em data centers.
Quer dizer, CapEx monstruoso, pressão de margem mesmo nos hyperscalers, e o ciclo todo sendo financiado via crédito corporativo. Isso conecta com um dos papers da semana, o tal Boom Bubble or Build-Out, certo?
Conecta diretamente. O paper faz uma avaliação multimétodo para saber se a gente está numa bolha de IA. E o ponto para o mercado é, enquanto o ciclo durar, spreads de crédito comprimidos, equity de tech subindo. Mas se for bolha, o ajuste vem por dívida. E aí contamina tudo. Tem outros papers interessantes nessa linha também. Um sobre IA e reorganização da demanda por trabalho, com implicação direta em PIB potencial e política fiscal. E outro juntando IA com envelhecimento populacional, que é tema central para o Brasil.
E tem um paper sobre o uso ótimo de IA na regulação financeira, que dialoga com o que o Banco Central daqui está fazendo de exigir dados estruturados dos bancos.
Exato. E aí entra um tema que mistura mercado, regulação e financeirização. Os prediction markets. A Kalshi atingiu 2 bilhões de receita anualizada, triplicou desde novembro, IPO em discussão. A Meta criou um time chamado Arena para lançar plataforma própria. O Charles Schwab também entrou. O volume global saltou de 250 bilhões em 2025 para a projeção de 650 bilhões em 2026.
Mas teve o escândalo da Polymarket, né? pega operando uma rede de creators fake. 140 milhões de visualizações. 350 mil dólares em pagamentos não declarados.
E isso pode configurar a violação séria de CFTC e FTC. O ponto para macro é interessante. Prediction markets viram um indicador antecedente em tempo real de expectativas políticas e econômicas. Útil para reguladores e para banco central. Mas só funciona se o mercado for limpo. Manipulação destrói o sinal.
Rafael, vamos para o Brasil. Juro real de 9,36% ao ano. O maior do mundo. Selic nominal a 14,25%. E mesmo assim, a gente não atrai fluxo estrangeiro relevante.
É o resumo da nossa tragédia. O Ibovespa está negociando a 8,1 vezes lucro projetado. É a bolsa mais barata do mundo. Mas o capital global prefere IPO tech nos Estados Unidos. E a ata do Copom mostrou deterioração do cenário inflacionário, com o Focus subindo a projeção de IPCA pela 15ª semana seguida, agora em 5,33%. Ou seja, juro nominal alto não significa desinflação rápida.
O diferencial de juros não compensa o prêmio de risco fiscal e político.
Exato. E ainda tem o ruído de fraude contábil. A segunda fase da operação Disclosure mirando Lehman, Sicupira e executivos de Itaú, Bradesco e Santander, com 54 bilhões em bens a serem sequestrados. Tem também o Digimais do Edir Macedo, 8,5 bilhões em CDB na rua, a 115,7% do CDI. Prejuízo de 108 milhões no trimestre. Auditores não validaram 3,1 bilhões em fundos. Risco potencial para o FGC de 7 bilhões.
Isso aumenta a percepção de risco do sistema financeiro brasileiro, num momento em que a gente já está lutando para atrair capital.
E a B3 estuda reformular o Ibovespa para incluir BDRs e cobrar pelo uso do índice como benchmark. É modernização de metodologia que vem dos anos 60. Tudo isso enquanto a geopolítica da IA acelera. Os Estados Unidos restringindo cloud para chineses. A Anthropic acusando a Alibaba do maior ataque de destilação da história. 25 mil contas falsas e 30 milhões de conversas com cloud em 45 dias. E a Meta teve que desfazer a aquisição de 2 bilhões da Manus AI porque Beijing exigiu.
Ou seja, bifurcação clara dos techs tecnológicos entre Estados Unidos e China. Pro Brasil, fica caro continuar neutro.
Caro e cada vez mais difícil. Já vimos a tarifa de carro elétrico importado saltar de 14% para 35%. A pressão protecionista vai crescer.
Beleza, Rafael, fecha pra gente. Quais são as implicações principais para quem acompanha o Boletim AM?
Eu destacaria 4 pontos. Primeiro, o choque de chips de memória é inflacionário em bens duráveis até 2030. E bancos centrais precisam calibrar política monetária separando isso de demanda. Segundo, o CAPEX de IA financiado via dívida corporativa é positivo para spreads enquanto dura, mas risco de cauda relevante se for bolha. Terceiro, o Brasil oferece o maior prêmio de juro real do mundo, mas o câmbio segue refém do risco fiscal e a desinflação não vem. E quarto, prediction markets viram um novo termômetro de expectativas, mas exigem regulação séria. Para quem monta cenário, é hora de incorporar choque de oferta tecnológico nos modelos de inflação e olhar com lupa para o crédito investment grade global.
Perfeito, Rafael. Semana intensa, com muita coisa para desdobrar nas próximas edições. Obrigada pela companhia, pessoal, e até o próximo episódio.